Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Supermercados Guanabara. Frederico Feijó.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7 horas 11 minutos, está no ar o Gaúcha Hoje, nas ondas da Gaúcha Zona Sul, nesta quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Exatamente, quinta-feira que começa com tempo fechado, tem uma chuva fina neste momento em Pelotas, temperatura na Princesa do Sul é de 17 graus, em Rio Grande temos também 17 graus neste momento. Chegamos na quinta-feira, véspera de sexta-feira. Muitas pessoas já pensando no final de semana, já pensando, claro, na folga, mas ainda temos que vencer com certeza a quinta-feira e depois a sexta-feira, mas estamos bem próximos do final de semana. Hoje faremos a última entrevista com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o candidato do PDT, Rosberger Camargo. Ele será o nosso entrevistado de hoje, a partir das 7 horas e 30 minutos. Fizemos, ao longo desses 7 dias, entrevistas com todos os outros candidatos. Hoje fecharemos com o Rosberger. Isso tudo foi definido em sorteio, na presença de representantes partidários. E agora, fechando Rio Grande, depois iniciaremos com os candidatos à Prefeitura de Pelotas e a cobertura da Gaúcha Zona Sul na eleição municipal de 2020. Estamos no ar com o nosso Gaúcha Hoje, nesta quinta-feira, para CC Seguros, há 20 anos, deixando você sempre mais seguro. E Novo Guanabara, Domingos de Almeida, Pelotas, tem mais um lugar bom de comprar.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
A equipe de GZH mobilizada para ligar você com um novo dia. Médica é resgatada no Paraná 5 dias após ser sequestrada em Erechim. Karine Dalla Valle.
Foi na noite dessa quarta-feira que a Polícia Civil encontrou o cativeiro em que a médica Tamires Gemelli da Silva Mignoni era mantida refém. O lugar fica no centro da cidade de Cantagalo, a 35 quilômetros de Laranjeiras do Sul, no Paraná, onde o pai de Tamires é prefeito. A médica tinha sido sequestrada na sexta-feira após sair do trabalho, uma unidade básica de saúde de Erechim. De acordo com a delegada regional Diana Zanata, um homem e uma mulher abordaram Tamires naquela situação. Esse casal foi preso na noite de ontem durante a operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul em parceria com a Polícia Civil do Paraná. Outro homem também foi detido. Ao ser resgatada, Tamires apresentava bom estado de saúde.
A Polícia Civil prendeu em flagrante um casal que é suspeito de aplicar golpes do depósito falso. O golpe era basicamente aplicado de sexta-feira a domingo para despistar os vendedores de que se tratava de um depósito falso. Os criminosos negociavam produtos pela internet e faziam depósitos com envelopes vazios. As vítimas, em geral, só percebiam que o valor não havia sido efetivado na conta corrente na segunda-feira. No caso de ontem, o casal preso suspeito afirmou que eles comprovavam as coisas pelas redes sociais para revender, que eles compravam as coisas pelas redes sociais para revender. Agora 7 horas 15 minutos, 7h15, candidato a vereador é preso com mais de 15 mil reais na cueca no Sergipe. Josimar Farina.
Foi no povoado de Altos Verdes, no município de Carira, no Sergipe. O candidato a vereador foi preso com R$ 15.300 escondidos na cueca. A suspeita é de compra de votos. A polícia foi informada que 2 veículos tinham grande quantidade de material de propaganda eleitoral. Ao revistar o candidato, foi encontrada uma sacola plástica guardada na cueca com diversas cédulas de dinheiro. O candidato teria dito à polícia que o valor seria usado na compra de um veículo e que o montante foi arrecadado ontem no município de Itabaiana.
Agora, às 7 horas e 16 minutos, uma ação conjunta entre a Polícia Federal, a Marinha do Brasil, a Brigada Militar e o IBAMA resultou na apreensão de cerca de 700 quilos de peixes capturados irregularmente em Rio Grande. A embarcação oriunda de Itajaí, Santa Catarina, foi flagrada praticando pesca em alto mar entre 100 e 600 metros de profundidade, o que é proibido neste período devido à reprodução de espécies ameaçadas de extinção. O mestre da embarcação foi preso em flagrante pela Polícia Federal e liberado após o pagamento de fiança. Ele foi indiciado pelo crime de pesca em local proibido e vai responder ao processo em liberdade. A carga será doada para o programa Mesa Brasil do SESC, que vai distribuir o pescado para as instituições assistenciais do Rio Grande do Sul. Temperatura neste momento em Pelotas é de 17 graus, em Rio Grande também 17 graus. Senado aprova Cássio Marques para vaga no Supremo Tribunal Federal. Silvana Pires.
O plenário do Senado aprovou por 57 votos a indicação do desembargador Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. 10 senadores foram contrários e houve uma abstenção. A votação foi secreta, como é previsto no regimento para esse tipo de análise. O nome de Cássio Marques também foi aprovado horas antes na Comissão de Constituição e Justiça, quando ele foi sabatinado. O futuro ministro irá ocupar a vaga do ministro Celso de Mello, que se aposentou no último dia 13 de outubro, após 31 anos no Supremo Tribunal Federal.
Governador Eduardo Leite reforça a prefeitos que municípios que liberarem eventos vão precisar autorizar volta às aulas. Eduardo Matos.
O governador Eduardo Leite esteve reunido com prefeitos gaúchos. Em videoconferência com os presidentes da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, Maneco Hassen, e das 27 associações regionais, o Tucano manteve sua posição em relação ao retorno das aulas. Os prefeitos que esperavam que Leite voltasse atrás ouviram que só poderão liberar eventos se autorizarem a retomada das atividades presenciais escolares. O governador voltou a dizer que se uma cidade se sente segura para liberar o entretenimento, precisa desse mesmo sentimento para a retomada das aulas, reforçando seu entendimento de que a educação é uma atividade essencial. Com isso, o impasse com os municípios permanece. A FAMURS, por duas vezes em assembleias, decidiu por orientar as prefeituras a não liberarem a volta às aulas. Segundo o presidente da entidade, os presidentes das 27 associações regionais se reúnem na próxima terça-feira, dia 27, para discutir novamente esse tema.
Agora, para Brejeiro, com venda de arroz para supermercados e atacados, ligue 3303-6821. Cleocon chegando com a previsão do tempo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quinta-feira a todos. Previsão do tempo indicando uma situação de massa de ar seco na maior parte do estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez. No entanto, a gente tem chance de alguma chuva. Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim. Provavelmente, segundo a maior parte dos prognósticos, a instabilidade hoje não chega até Porto Alegre, mas atinge vários municípios ao longo da Lagoa dos Patos, especialmente a metade sul dela, e a expectativa de chuva ao redor da Lagoa Mirim. Tem muita nebulosidade, tem uma umidade muito forte durante o período da madrugada, na parte sul ali da Lagoa Mirim, especialmente na costa do Uruguai. E essa umidade vai avançar até a costa do Brasil, especialmente a costa sul aqui do Rio Grande do Sul, e produz pancadas de chuva, depois ela se dissipa em direção ao Oceano Atlântico. É uma tarde onde as temperaturas vão mais uma vez subirem. Ontem a gente já teve 36,4, pouco mais de 36, na área das Missões. Hoje vai pelo mesmo caminho, 35, 36 graus de temperatura entre as Missões e o Alto Uruguai, principalmente nas Missões. Temperaturas na faixa central do estado, 30, 32 graus, no oeste até 33. Previsão de temperatura máxima aqui por Porto Alegre, se aproximando dos 30 pela falta de chuva, 28 a 30, mas tem muito vento. É um dia ventoso hoje. Aliás, não é um dia ventoso só na capital, só no Rio Grande do Sul, é em grande parte aqui do Uruguai também, em partes de Santa Catarina. Então, fiquem atentos aí com esse tempo ventoso que a gente tem ao longo desta quinta-feira aqui no estado do Rio Grande do Sul. E, aliás, amanhã também não é muito diferente, porque esses dias, pelo menos até finados, vão ser com essa situação. Ventos frequentes na região, isto deve se prolongar pelo menos até perto do dia 5 ou dia 10 de novembro. Mais para metade final de novembro é que os ventos devem cessar. Mas já sabe, hoje, chuva na metade sul do estado, noutras áreas com tempo seco e, mesmo assim, nestas áreas que chove na metade sul, a chuva é de intensidade bastante fraca. Amanhã, o tempo apresenta mais chuva, metade sul e oeste do estado. Depois, a gente tem um tempo mais chuvoso no sábado. Domingo, em vários prognósticos, a chuva dá uma trégua ou chove muito pouco e volta a chover forte na segunda. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Valeu, Cleucon. 7 horas 21 minutos e no futebol, noite de última rodada da fase de grupos da Libertadores com dupla Grenal em campo. Marcos Bertoncello.
Noite para acompanhar o fechamento da fase de grupos da Copa Libertadores com Grêmio e Inter em campo. O tricolor recebe o América de Cali na Arena e o Colorado enfrenta a Universidade Católica no Chile. Ambos os jogos às 9:30 da noite. Também pela Libertadores, ontem Flamengo e Palmeiras venceram e passaram na primeira colocação de seus grupos. E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians, no Rio de Janeiro, bateu o Vasco por 2-1.
Horas 23 minutos, quinta-feira é dia de música brasileira aqui no Gaúcha hoje. Estamos ouvindo Sandra de Sá, Não Vá. Música que fez muito sucesso na década de 80 até hoje, balança os bailes. Mas claro, nesse período de pandemia não tem baile, né? Felizmente as pessoas estão respeitando na medida do possível. E a Sandra de Sá segue embalando o começo da nossa manhã, que beleza. 7 horas 23 minutos, temperatura de 17 graus em Pelotas, temos 17 graus em Rio Grande. Mande sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp da Gaúcha Zona Sul, 99950-9495. Bom dia, na sintonia da Gaúcha, o Ney Colares mandando a sua mensagem. Bom dia, Cláudio Everton, bom dia a todos, ótima quinta-feira. Também aqui a mensagem do Lalau de São José do Norte, o Eloy Guiar também ligado na Gaúcha Zona Sul. Tem também aqui a mensagem da Silvana, direto de São Lourenço do Sul. Também o ouvinte Mauro ligado direto de Arroio Grande, mandando a sua mensagem. Lembrando que a interatividade aqui no Gaúcha hoje é sempre para Agropecuária Salaberry. Tem tudo que o gaúcho precisa em Pelotas, São Lourenço e também Arroio Grande. Agora são 7 horas 24 minutos. Vamos ouvir um pouquinho mais de Sandra de Sá. No próximo bloco, a gente tem mais uma entrevista. Fechamos a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. Vamos conversar com o candidato do PDT, Rosberger Camargo, daqui a pouquinho, a partir das 7 horas 30 minutos, aqui na Gaúcha Zona Sul. Fique conosco.
See you. F. Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
Pelotas está recebendo mais uma loja do Guanabara. Um local aconchegante e moderno, preparado com muito carinho em cada detalhe. Tem self-checkouts, estacionamento com painel e contador de vagas, espaço gourmet e muito mais. Tudo isso em uma ótima localização de fácil acesso. Guanabara Domingos de Almeida. Pelotas tem mais um lugar bom de comprar.
Quem ama cozinhar vai concordar. O segredo de um bom prato está na escolha dos ingredientes, no cuidado com os detalhes, nas receitas de família e na dedicação para transformar as refeições em momentos especiais a serem compartilhados. Isso é o que torna a vida mais gostosa. O segredo de um bom cozinheiro ninguém sabe, mas um bom cozinheiro sabe que o arroz brejeiro vai bem com tudo. Falou arroz, falou brejeiro. E tá falado. Venda de arroz para supermercados e atacados pelo 3303-6821.
Dada a largada, é hora de reconstruir a nossa cidade. É hora de ver mais sorrisos pelas ruas, mais flores, mais fraternidade. A união começou e não vai parar. É tempo de esperança, Rio Grande. Seja parte dessa história. Vem, o futuro te chama.
É 15, é Rio Grande, Fado Branco é 15.
GZH, o meu lugar, em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
A Ótica Estima acredita que cuidar da visão é sinônimo de qualidade de vida. Por isso, faça suas revisões. Passe na Ótica Estima mais perto de você. São 3 lojas na cidade. Rua General Neto, 68, Partage e Praça Shopping. Siga a Ótica Estima RG no Instagram. E não esqueça, saúde visual é essencial. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914. Fone 3232-4104.
Quinzena da manutenção para roçadeiras Stihl. Aumente ainda mais a vida útil da sua ferramenta com um serviço de qualidade garantida. Você pode fazer a revisão gratuita do equipamento, mesmo que ele não esteja mais na garantia. Essa vantagem é válida de 12 a 26 de outubro. Confira as lojas participantes em ofertas.stihl.com.br e aproveite a oportunidade.
Em vez de favorecer o acesso da população a serviços públicos de qualidade, a reforma administrativa vai entregar os serviços essenciais para alguns empresários lucrarem com o que é de direito do povo. A verdade é que essa reforma não presta. Ela ataca o serviço público, ataca os seus direitos e ataca você. O Brasil precisa de mais serviços públicos, e não menos. Diga não à reforma administrativa. Uma campanha Sintrajuf RS.
Assis prefeito pra mim, Assis prefeito pra você, Assis prefeito.
Precisamos organizar nossas despesas, diminuir secretarias e valorizar os nossos servidores. Assim como a minha história do Claudemir é de superação, vamos superar esse momento e mostrar ao nosso povo que com trabalho e respeito, o Rio Grande tem jeito.
Assis Bilja, 55, o candidato do povo.
Agilidade.
Irreverência.
Humor.
Seriedade. Notícia.
Informação.
Entrevista. Opinião.
O assunto da sua timeline.
De segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã.
Comigo, Potter.
Comigo, Kelly.
E comigo, Davi Coimbra.
Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas,
mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
Gaúcha, a fonte da informação.
Aprofundando os assuntos do sul do estado, o Chamada Geral Zona Sul te deixa bem informado sobre o que está acontecendo na sua região. Com entrevistas, informações de trânsito, previsão do tempo e futebol. Chamada Geral Zona Sul, de segunda a sexta, às 11h20 da manhã. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Sete horas 30 minutos, de volta com o Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. Temperatura em Pelotas neste momento de 17 graus, em Rio Grande também 17 graus. E finalizando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande, vamos conversar hoje com o candidato do PDT, Rosberger Camargo. Essa entrevista, que terá o tempo cronometrado de 15 minutos, por isso peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Está conduzindo esta série, vai conduzir ainda com esta série de entrevistas com os candidatos de Pelotas também, o repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen, fechando o Rio Grande hoje.
Oi, Fred, bom dia para o candidato que logo mais faz a conexão conosco e será entrevistado, fechando esta série de entrevistas com os candidatos do Rio Grande e assim oportunizando que os eleitores da região conheçam as propostas, as ideias dos candidatos e das candidatas à prefeitura do município. É um prazer chegar a essa última entrevista de hoje, ajudando no processo democrático de escolha dos eleitores.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada de forma virtual no dia 2 de outubro. Com as regras todas explicadas, vamos à entrevista. Candidato Rosberger, o senhor promete a redução do número de secretarias caso seja eleito. Quais áreas o senhor acredita que não merecem ser secretarias e serão extintas? Tempo começando a valer agora. Bom dia, candidato.
Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de explanar que nesse projeto do PDT nós fizemos uma interlocução com a comunidade, um estudo da narrativa municipal e propriamente do município ao longo de 2-3 anos. E nessa forma que nós estamos apresentando é uma forma de ter uma gestão mais transparente, uma gestão inovadora e que tenha mais cuidado com o dinheiro público. E nessa linha, nós entendemos que algumas secretarias podem ser otimizadas, certamente. Nós entendemos que algumas secretarias devem ter o seu caminho de maneira diferente. Pretendemos criar, reduzir algumas e criar algumas novas, como uma própria secretaria de manutenção, que nós fizemos alguns cálculos que cerca, criando uma secretaria específica de manutenção que presta serviço a todo ordenamento municipal, poderíamos chegar a uma redução de 30% nos gastos, nos dispêndios, manutenção aqui no município. Então, foi nessa linha que nós estamos pensando, colega.
Quais as secretarias serão extintas, candidato?
Secretarias extintas, nós vamos ter que vamos aprofundar os nossos estudos, mas entendemos que algumas são primordiais, mas algumas, como secretaria até propriamente do criado, secretarias que se atuem de maneira conjunta, como a da pesca, propriamente dita, sendo integrada a uma secretaria de desenvolvimento, indústria.
O senhor acabaria com a secretaria de pesca, então?
Não, nós daríamos uma linha diferente, buscando sempre esse desenvolvimento de forma sustentável. Não acabaríamos com ela. Ela estaria integrada num plano maior, buscando sempre o desenvolvimento, a inovação dentro do município.
Candidato, sobre saneamento básico, no plano de governo, o senhor fala sobre o tema de forma genérica, prometendo implantar um plano de metas. Eu gostaria que o senhor, de forma objetiva, dissesse quais as prioridades da gestão do senhor, se for eleito, para o saneamento básico do município.
Na realidade, aqui no município, posso dizer assim, na questão de infraestrutura, existe duas cidades. Uma que abrange da Avenida Argentina para a Zona Central, e que abrange da Avenida Argentina para a Zona Oeste, uma zona mais periférica do município. E E nessa zona nós fizemos um cálculo de 70% de ruas estão com valetas, muitas zonas estão sem saneamento básico, e é nessa maneira que nós queremos, nesse espaço que nós queremos atuar, dar condições melhores às zonas desassistidas do município.
Candidato, sobre burocracia, o senhor fala no seu plano de governo que para enfrentar a burocracia municipal, a primeira proposta do senhor é criar um conselho para analisar esse tema. O senhor poderia citar, por exemplo, três ideias ou três exemplos de processos burocráticos que hoje são feitos na prefeitura e que, se o senhor for eleito, serão simplificados?
Identificamos que a ineficiência, muitas vezes, do serviço público está intrinsecamente relacionada a esse excesso de burocracia. Né? E nesse Conselho Municipal de Desburocratização, nós entendemos, nós mapeamos alguns serviços públicos que acabam dificultando até o empreendedorismo aqui na região, afasta o empreendedor. Então, nós queremos informatizar em busca de tornar mais ágil esse serviço que certamente causa entraves burocráticos no município. Queremos também diminuir algumas taxas que são cobradas, que sempre impactam o empreendedor quando vem para o município, e tratar de maneira mais a nível estadual, federal, debater com a nossa bancada, certamente busca o desenvolvimento a nível regional, estadual e federal, a possibilidade de buscarmos medidas que possam diminuir impostos que são cobrados aqui na região sul do estado e no estado.
O senhor falou em reduzir as taxas cobradas pela prefeitura. Tem alguma que o senhor já tem definição sobre redução?
Isso, como eu falei, nós trabalharemos de maneira conjunta com a nossa bancada e teremos que trabalhar, saber quais, de maneira estadual, também poderíamos reduzir para termos uma resposta certa para o município. Então, o nosso trabalho é baseado em estudos, né? Então, nós temos que ter tanto as municipais como as estaduais sendo trabalhadas. Então, inicialmente, nós temos que trabalhar de maneira com o Estado, com o nosso governo do Estado.
Já chegamos a 5 minutos de entrevista, o senhor ainda tem 10 minutos. Candidato, vamos mudar de área, vamos falar de turismo. O senhor propõe revitalizar pontos turísticos do município em parceria com a iniciativa privada. O senhor pode citar dois pontos que serão revitalizados e quais os atrativos que a iniciativa privada terá para investir nesses pontos?
Sim, perfeitamente. Eu sempre gosto, quando falo de turismo, fazer uma propaganda aqui da cidade de Rio Grande, né? Nós temos inúmeros pontos turísticos que podem ser explorados e, infelizmente, não são utilizados da maneira devida. Nós temos os Moles da Barra, nós temos a maior praia do mundo, em extensão com 220 quilômetros, nós temos inúmeros museus. Rio Grande é uma cidade histórica, nós temos parte do Taim, uma riqueza de fauna e flora invejável em todo o mundo. Nós temos a Praia da Capilha. Então, acho que alguns pontos, como posso citar inúmeros, mas posso me deter à Praia da Capilha, que pode ter mais infraestrutura, ter mais condições aos turistas, e até mesmo a Praia do Cassino, os Moles da Barra.
O senhor pretende, então, criar uma infraestrutura na Praia da Capilha com a iniciativa privada. E como isso seria atrativo para a iniciativa privada?
Eu não sei se vocês já tiveram condições de visitar a Capilha, mas é um lugar muito lindo, certamente se torna atrativo para todo e qualquer investidor. Essa semana tivemos até visitando a Capilha e estavam investidores espanhóis e a mês passado estavam investidores chineses. Então, para ter uma dimensão do quanto é uma área interessante.
Candidato, para a gente ficar ainda nessa ideia de parcerias com a iniciativa privada, o senhor fala que a iniciativa privada, nesses casos do turismo, faria investimentos e que são locais atrativos, por exemplo. Sim. O senhor está falando agora da Praia da Capilha. Que tipo de investimento, em que setor exatamente da infraestrutura local ou do turismo local essa iniciativa privada depositaria os seus recursos? Em que o senhor poderia materializar para a gente essa imagem do que seriam esses investimentos?
Sim, poderia ser até na própria infraestrutura das regiões. Poderíamos fazer parcerias para poder explorar mais essas áreas, como o próprio Molhos da Barra. Eu sei que é de consideração estadual, mas em conversas com o Estado, nós podemos chegar a um consenso da importância dessa exploração turística no município. Podemos também planejar de que maneira esse Rio Grande pode ser atrativa para esses turismos, de que maneira. Nós sabemos que aqui no próprio Oceano Atlântico passam inúmeras embarcações que vão diretamente para outras regiões. Essa a gente poderia fazer essa parceria privada para trazer esses cruzeiros aqui no município. É uma maneira também de trazer esse investimento através da iniciativa privada. Tornar Rio Grande mais bela, com infraestrutura para ser atrativa para os turistas. Isso certamente se faz com a iniciativa privada.
Bom, vamos mudar de área, candidato, falar sobre educação. O senhor fala no seu plano de governo que prover educação de qualidade e em tempo integral é uma bandeira do seu partido, que pode ser concretizada, e daí o senhor conclui, de acordo com questões orçamentárias. Eu gostaria de saber, o município tem ou não tem condições de ampliar a educação em tempo integral, caso o senhor seja eleito?
A realidade, como já mencionasse, a educação é uma bandeira do PDT, né? E, sem sombra de dúvida, a educação integral teve muitos resultados positivos. Posso citar até Sobral, do Ceará, que é exemplo no INFIDEP, que implementa muito a educação integral e tem resultados extraordinários. Mas a gente tem que ser sabedor que, por questões orçamentárias, isso não é uma realidade. Eu, como gestor público, nós temos, vindo da iniciativa privada, com alguns conceitos prefeitos, nós trabalhamos muito com CAPEX e OPEX. CAPEX é o quanto tem de investimento para construir e OPEX é quanto tu mantém esse investimento, quanto vai gastar durante algum tempo. E a realidade do município, até mesmo por essa crise pandêmica, afetou muito as questões orçamentárias, né? Então, posso até construir, mas eu tenho condições de manter, de dar boa merenda, de dar professores...
10 minutos.
Professores e funcionários qualificados. Então, a gente tem que ver, sentar, tem que ver quais as condições orçamentárias do município atuais para poder realizar essa nosso sonho.
Então, agora, de antemão, quando o senhor fala com os eleitores, o senhor ainda não promete o aumento das escolas de tempo integral. É uma vontade que o senhor tem, mas que não há certeza se essa vontade poderá ser realizada.
Porque sempre que eu me posiciono com os eleitores, eu digo que o nosso governo ele vai ter muito respeito ao viés técnico e econômico. E promessas infundadas eu não posso fazer. Eu vou sentar, vou ver o orçamento do município e que condições eu posso prover essa educação de tempo integral. Porque aqui nós vemos creches inacabadas, escolas inacabadas, e não é isso que o nosso governo pretende. Nós queremos fazer e deixar à disposição da nossa comunidade. E por isso que até isso que nós estamos idealizando centros culturais. Seria atividades em turnos inversos no município, que certamente tem menos consumo de valores do que uma escola em tempo integral, mas também ajudaria na formação dos jovens, com cursos de idiomas, aulas de teatro, enfim, que ajudariam na formação do cidadão rio-grandino.
Candidato, no seu plano de governo, o senhor tem diversas propostas para a educação, mas não cita como o senhor planeja a retomada das atividades presenciais na educação municipal em Rio Grande depois desse período da pandemia. Como o senhor enxerga essa retomada das atividades em Rio Grande?
Eu, como sou pesquisador em da ciência, eu sempre digo que, como não temos vacina, não temos medicamento, o ideal neste momento é nós respeitarmos a ciência e a OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, os pesquisadores de mais alto nível sabem direcionar qual seria o momento e o momento propício para a volta às aulas. Agora mesmo, nós estamos na Europa, frente a uma segunda onda pandêmica do coronavírus, e eu acredito que o momento não é atual para a volta às aulas. Nosso governo, o governo do PDT é um governo humano, que pensa primeiramente no cidadão. E acreditamos que temos que certamente respeitar a Organização Mundial da Saúde e suas determinações.
Candidato, para insistir no tema, ainda que o senhor indique que vai respeitar as orientações da OMS e de técnicos e cientistas, o que o senhor planeja nesse momento, caso seja eleito, para a retomada das aulas? Porque há locais com retomada, há locais com retomada parcial e há locais com interrupção total ainda. Qual é das diversas orientações nesse sentido que existem, qual a que o senhor acredita mais?
Nós sabemos também que aqui no estado nós temos, no Brasil nós temos bandeiras, então isso também dita a região que pode e que não pode voltar. E eu entendo que a maneira que deva ocorrer futuramente, quando as condições estiverem mais normalizadas, seja de maneira gradual. Gradual e com devido acompanhamento até psicológico dos nossos profissionais da área de educação e saúde, possam complementar e possam atuar auxiliando nesse retorno dos nossos alunos.
Candidato, o senhor propõe realizar um programa para reinserção social de apenados em programas voltados ao desenvolvimento da infraestrutura municipal. Como o senhor imagina esse programa? A prefeitura vai contratar esses apenados? Falta um minuto.
Na realidade, como eu te falei, o nosso projeto fez interlocução com toda a comunidade e nós tivemos contatos com agentes do presídio e que falaram dessa demanda, que nós precisamos ver alguma maneira que ressocialize essas pessoas. Então nós criamos um programa de calçada solidária, onde alguns desses que estão nesse processo de ressocialização poderão trabalhar no município, atuando em calçadas, atuando na infraestrutura, e os moradores que optarem por esse serviço, a gente pensa, ainda estamos elaborando, que possa elaborar algum
Faltam
incentivo...
Faltam 30 segundos.
Algum incentivo no, na, até mesmo no IPTU, desconto no IPTU. Que é porque algumas calçadas nós sabemos que não tem essa acessibilidade e nós queremos implementar acessibilidade em todo o município do Rio Grande. E gostaria de deixar claro que essa ressocialização teria
Cinco
uma
segundos.
Ressocialização, um monitoramento da produção e das atitudes de todos.
Agradeço ao candidato Rosberger Camargo, candidato do PDT. Fechamos, Gabriel Jacobsen, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Grande. Tivemos 15 minutos, exatamente cravado, 15 minutos para todos os candidatos. E fechamos hoje, então, o oitavo candidato. Podemos ouvir as propostas de todos os 8 candidatos à Prefeitura do Rio Grande.
Ótimo, Fred, encerrar esse processo de escuta e de busca de mais informações do que os candidatos estão propondo em suas propagandas políticas, em seus programas de governo, e esclarecer pontos que muitas vezes não estão absolutamente esclarecidos em seus projetos. A gente encerra essa semana, depois de ouvir todos os candidatos do Rio Grande, já pensando na semana seguinte, quando iniciamos o processo de apuração, escuta dos planos para Pelotas. Eu agradeço, Fred, o convite para a participação, para essas entrevistas. Agradeço ao candidato de hoje e aos candidatos dos demais dias aí do Rio Grande e, em especial, aos nossos ouvintes.
Exatamente. Gabriel Jacobsen, muito obrigado pela parceria durante esses 8 dias. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, dando início, então, à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Agora, 7 horas 49 minutos, vamos fechar o bloco com a nossa trilha musical. Quinta-feira é dia de música brasileira. Vamos ouvir o Tremendão, Erasmo Carlos, Mesmo Que Seja Eu. Com o Tremendão, vamos para um rápido intervalo. Próximo bloco a gente destaca o futebol.
Sei que você fez os seus castelos e sonhou ser salva do dragão. Desilusão, meu bem.
F. Andrés, há mais de meio século operando no segmento de navegação de travessias, superando dificuldades sem comprometer a regularidade e a segurança no transporte. Na região sul, liga os municípios de Rio Grande e São José do Norte, transportando veículos de passeio e de carga com foco na segurança e eficiência, aliada à preservação do meio ambiente. Atuamos com locação de diversos tipos de embarcações. F. Andrés Travessias, a segurança no transporte é a nossa prioridade.
Sul Diesel Fita Azul, localizado em Pelotas. Há mais de 30 anos no mercado fornecendo diesel e Arla. Atendendo todo o Rio Grande do Sul em diversos locais. Venda direta no cliente, lavoura, transporte, indústria e comércio. No campo e na cidade. Contatos pelos telefones 53-3271-9229 e 53-981-16-4445. Sul Diesel, uma empresa do Grupo Fita Azul.
Seu patrimônio é assunto muito sério. Por isso, a melhor maneira de proteger seus bens é fazendo um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para 3225-2700 e solicite sua cotação. Desde seguros para casa, automóveis em geral, para o produtor rural, frotas, empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros. Você sempre mais seguro.
Conheça os candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores.
Cuidando da educação e da cidade, meu compromisso é contigo. Vote Adriana Carvalho, 13.000. Vote Darlene, 13.
Se você quer fiscalização e acesso à informação, Bárbara Casalbon é a opção. Bárbara Casalbon, 13.300. Darlene 13.
É 13! Conexão Iara. Tudo o que acontece na unidade da Iara Brasil em Rio Grande está aqui.
A Iara acredita que as pessoas que a trouxeram até aqui são as mesmas que a levarão além. E foi com o espírito de aprendizado e gratidão que as atividades da unidade de RIG 2 foram encerradas. A ação é parte do plano para transformar a unidade de Rio Grande da Iara Brasil na nova RIG, o maior e mais moderno complexo de produção e mistura de fertilizantes da América Latina.
Para saber mais, acesse iarariogrande.com.br.
Consultório Odontológico Dr. Tiago Zambenedetti, especialista em implantes e próteses dentárias. Você pode ter um sorriso saudável e com aparência natural através de tratamentos reabilitadores, oclusais e estéticos. Implantes dentários, enxertos ósseos, facetas estéticas e lentes de contato. Dr. Tiago Zambenedetti, CRO 13463. Consultório em Pelotas no Moinho Office, sala 609. E em Rio Grande, no Porto de Gales, sala 503. Ligue 3028-0534.
Em vez de favorecer o acesso da população a serviços públicos de qualidade, a reforma administrativa vai entregar os serviços essenciais para alguns empresários lucrarem com o que é de direito do povo. A verdade é que essa reforma não presta. Ela ataca o serviço público, ataca os seus direitos e ataca você. O Brasil precisa de mais serviços públicos, e não menos. Diga não à reforma administrativa. Uma campanha Sintrajuf RS.
Coligação Frente Popular.
Alexandre fez.
O prefeito Alexandre qualificou 98 ruas com pavimentação, recalçamento, asfaltamento e drenagem da água das chuvas.
Fizemos muito, mas precisamos fazer mais, pois as chuvas ainda causam transtornos para muitas pessoas.
E meu compromisso, Alexandre, é melhorar e acelerar as obras públicas, porque Rio Grande não pode parar. Vote 13.
Darlene vai fazer também.
7:53, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul para Novo Guanabara, Domingos de Almeida. Pelotas tem mais um lugar bom de comprar e CC Seguros, há 20 anos deixando você sempre mais seguro. Vamos agora falar de esporte para a Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914.
Esporte na Gaúcha Zona Sul.
Com os destaques da dupla Grenal.
O Grêmio entra em campo na noite desta quinta-feira para enfrentar a equipe do América de Cali, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O técnico Renato Portaluppi tem a escalação do time bem encaminhada. Há apenas uma dúvida e é no meio-campo. Jean-Pierre ou Isaac, um dos dois, iniciará a partida. Vanderlei, Vitor Ferraz, Pedro Jeromel, Kahneman e na esquerda Diogo Barbosa. Meio de campo com Maicon, Matheus Henrique, Luiz Fernando, Jean-Pierre ou Isaac e Pepe, na frente, Diego Souza. Este é o provável time tricolor que busca a vitória para se garantir como líder do Grupo E, para garantir as vantagens na próxima fase da Libertadores da América. Lembrando, o Grêmio deve entrar nos próximos dias com um recurso junto ao STJD após a negativa da solicitação de anulação da partida entre Grêmio e São Paulo ocorrida no estádio no Morumbi no último fim de semana. Destaques do Grêmio aqui no Gaúcha hoje.
O Inter vai com força máxima nesta noite contra a Universidade Católica no Chile pela Copa Libertadores da América. O treino de ontem no CT do Parque Gigante indicou apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Vasco no último final de semana, com a entrada do garoto Heitor, recuperado de lesão, na lateral direita no lugar de Rodinei. O provável time do Inter tem Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. O garoto Yuri Alberto conseguiu autorização para se apresentar na Seleção Brasileira Sub-20 com atraso. Ele está à disposição no Chile e deve ficar no banco de reservas. O Inter depende apenas de um empate para garantir a vaga nas oitavas de final, mas dependendo dos resultados, pode garantir a vaga até em uma eventual derrota. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Pelo futebol do sul do estado, Pelotas ficou no empate ontem contra o Lanterna Tubarão, 1-1. O Pelotas que volta a campo contra o São Caetano no próximo sábado em São Paulo. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência durante mais esta edição do Gaúcha hoje, marcando encontro para o Chamada Geral lá no final da manhã. Fique ligado na programação da Rádio Gaúcha. Até mais. Tchau.